e o de Estarreja. Os hospitais estão assim iluminados com luz laranja, a cor associada à segurança do doente. Noticiário Record atualizado em permanência em terranova.pt. Boa tarde.
Autárquicas 2021. Frente a frente dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Aveiro. As propostas e o futuro do município de Aveiro no encontro de candidatos. Esta sexta, às 19. Iniciativa conjunta. Rádio Terra Nova e Canal Central. Às sextas, a partir das 5:30, conheça as pessoas, as instituições, as entidades que ajudam no progresso da região, nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português, o Chá das 5, em direto, do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro.
Agora, na Terra Nova, pode ouvir o programa Chá das 5, em direto do Hotel Salinas, em Aveiro, onde está a Maria João Azevedo. Boa tarde.
Olá, Fernando Martins. A SIC nos ouve, bem-vindo. Muito obrigada pela companhia. Um resto de sexta-feira, assim, dos bons. Chá das 5, cá estamos nós. Não são 5, são 20 para as 6. Hotel das Salinas, em Aveiro, sempre bem acompanhados. Hoje, com Ana Vieira e Sofia Senos. Durante alguns meses, o 23 Milhas e a Talkie Walkie estiveram a promover, a apresentar visitas de divulgação de arte, de arquitetura. Estes ciclos, estes percursos foram tão bons que deram origem a um livro. Boa tarde, bem-vindas.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Olhar por dentro é o livro, não é?
Sim.
Vamos começar, Sofia e Ana. Se calhar então pelo livro, Sofia, há pouco sugeria...
Sim. Se calhar até pedi à Ana, como promotora dos percursos, que faça, que comece por explicar e produzir o livro, que talvez faça mais sentido.
Ok. Boa tarde a todos. Vou começar por dizer que não foram alguns meses, foram 4 anos.
Uau!
Este trabalho.
Aqui a minha cábula, não estava bem, faltou-me ali um dígito.
É um trabalho bem profundo e foram 4 anos muito intensos. Onde é que isto começa? Isto começa, este projeto, com um convite da Câmara de Ilha, através do 23 Milhas, do Luís Ferreira, à Talkie Walkie, que é uma empresa de turismo arquitetónico, para olhar este território e organizar um conjunto de visitas. O primeiro convite foi apenas para fazermos durante um ano, o que nós na altura já achámos muito. Tínhamos que fazer uma visita por mês. Devo confessar que a empresa é sediada no Porto, mas as minhas raízes são aqui muito perto, porque os meus
amores
das Quintas.
Das Quintas.
E, portanto, pertenço à ilha. Isso abriu algumas portas e ajudou neste primeiro início. O projeto tinha como objetivo dar a conhecer melhor este território.
E nós não conhecemos, pois não, Ana?
Não.
Nós não fazemos nem ideia.
E... Sim. Não, acho que esse é o grande desafio deste livro. Foi esse mesmo, que foi pôr-nos a olhar para dentro. Eu no outro dia disse que foi uma espécie de psicanálise, porque ainda por cima foi um desafio interessante, porque apanhou o momento da quarentena e da pandemia, e o desafio que me foi lançado para escrever uns textos para o livro foi precisamente quando, em confinamento profundo, e portanto esta reflexão permitiu-me olhar para as coisas que passo todos os dias e que não considerava relevantes ou importantes.
Estás como Sofia, diz aí um ou outro sítio que da próxima vez que por lá passarmos devemos parar um pouco e olhar com atenção. Ocorre-te assim alguma coisa?
Pronto, ocorre várias coisas, desde a colónia agrícola a todas as casas modernistas do centro de Ilhavo e que se espalham pela periferia toda, à Costa Nova, que está sempre lá, mas que ainda assim devemos olhar com outra, com outro filtro. E ver coisas que se calhar estão um bocadinho ao lado daquilo que o nosso olhar tende a dirigir-se em primeiro lugar. E para além disso, este livro também trouxe uma discussão que nos é cara enquanto arquitetas, que é a discussão da importância, da relevância social e urbana que tem a arquitetura. Que é um assunto também que é pouco discutido e que o Olhar por Dentro trouxe.
Na verdade, pegando um bocadinho agora nisso que disseste, esta ideia de património é muito complexa, porque quando nós temos um castelo, toda a gente sabe que é património. Nem se questiona, mas é muito antigo, nem que vai património. Aqui, nestas visitas, nós tentámos, foi que os locais, e não só, porque tivemos também depois pessoas que vinham de outros locais fazer estas visitas, era dar a conhecer património. O que é património? Se calhar a história das fadas do Valdivia é um património riquíssimo. No fundo, eu própria, como já conheci algumas coisas, tinha algumas questões. E essas foram as primeiras visitas. Aquelas casas, quem é que não gostaria de entrar na Vila Africana? E as visitas foram isso mesmo. Foi olhar por dentro, portanto... andámos de bicicleta, a pé, de autocarro, de barco, as visitas tiveram muitas formas variadas. Mas aquilo que nós queríamos dar às pessoas era a hipótese de fazer percursos, que pudessem entrar, subir ao farol, entrar numa das casas às riscas, sítios inusitados.
E não só entrar, não é? Mas conhecer
guiados. Por especialistas, geralmente mais do que um, porque havia um com um saber mais teórico, como por exemplo a Sofia, não é? Que tem um doutoramento nesta área.
De estudante, de doutoramento.
E depois os próprios locais. Do próprio ofício.
Sim, como, a falar na primeira pessoa sobre as situações. Eu, se calhar, aqui introduzir, eu sinto este projeto também como o meu, não.
Claro, este é um projeto muito.
Porque participei nas diferentes. Em todos os papéis. Portanto, fui visitante, fiz uma série de visitas, onde fui ouvir os especialistas nas diferentes áreas. Também fui eu própria especialista e fiz pelo menos duas visitas sobre a minha obra de arquitetura que desenvolvo com o meu irmão, o Ricardo Senos, e mais uma vez trazer esta complexidade daquilo que é património e de que o património não é só uma componente histórica, mas é aquilo que também se produz hoje. E portanto, nós quando estamos a fazer hoje obra, estamos também a criar paisagem urbana. Que ela própria também é geradora de identidade e tudo também, falando dos ARX, do Museu Marítimo de Ilhavo, da obra que é feita hoje e que pode ter um significado importante no futuro e por isso é que este processo deve ser feito com responsabilidade e este trabalho foi importantíssimo nisso.
Vocês sendo ambas jovens, atuais, dentro deste tema e incluindo o assunto das alterações climáticas, nesta projeção do tal mapa, que mostra as áreas que eventualmente correm sérios e reais riscos de ficarem submersas, nós olhamos para estes percursos todos e vemos que parte deles, daqui a algumas décadas, pode realmente já não existir, pelo menos acima do nível da água do mar. É assim ou não?
Nós estamos constantemente a falar sobre este assunto e eu tenho uma visão em dois planos. Uma é as alterações climáticas existem e nós temos que ser responsáveis e, portanto, o progresso têm de passar por outros valores que não os paradigmas que estávamos habituados da construção infinita e quanto maior, melhor, e o pavilhão desportivo e este tipo de equipamentos, e de facto temos que ter uma aposta numa mobilidade suave, na bicicleta, em parques verdes, portanto, ter uma visão ecológica da vida no seu geral. Agora, também acho que não podemos ter uma visão catastrofista do mundo, porque também senão não saímos daqui e a Veneza continua a existir, não é?
Mas perguntava eu, em alguns destes percursos vocês sentiram, ai tal, será que daqui a uns tempos isto já não vai estar assim?
Eu acho que o que é difícil nesta questão das alterações climáticas é quando falam em décadas. E tudo aquilo que não nos acontece amanhã
não existe.
Não é? É evidente que se pensa nisso quando se faz esses trajetos, até porque se andou muito pela zona da Ria.
E até porque os territórios são mutáveis, o território mudou.
Exatamente.
E também se aprendeu isso.
Também se aprendeu que o território não esteve sempre assim, que as águas chegaram a outras zonas e que foi alterando também depois com a construção humana.
Com a construção humana, a abertura da Ria.
Mas até nisso as visitas também tiveram relativamente à sustentabilidade. Também elas tiveram alguns pontos, por exemplo, houve uma das visitas em que se falou do adobo e que se aprendeu sobre as construções de adobo, que estão completamente em desuso, e o quão ecológicas elas estão. A minha opinião pessoal, enquanto arquiteta, e até também já fiz alguns estudos, mostrados sobre arquitetura sustentável, eu acredito que tem que haver uma consciência individual e, portanto, faz sentido tudo aquilo que se ensina nas escolas, etc. Mas não nos podemos esquecer que ensinar aos meninos na Europa em percentagem com aquilo que efetivamente se consegue no mundo. Portanto, eu acho que estas questões das alterações climáticas têm mesmo que ser revistas a outro nível.
Saltando aqui um bocadinho do assunto do ciclo, dos percursos, de outro olhar, para a carta aberta, Sofia, que enviou aos candidatos agora às eleições autárquicas. Queres falarmos do conteúdo desta carta aberta? Que conteúdo tem? O que é que a motivou a escrevê-la?
Mas não é um salto relativamente aos percursos. Se calhar esta carta é um bocadinho fruto também, porque houve pelo menos duas visitas à colónia agrícola, mas de facto foi durante o confinamento, como era proibido deslocarmos de carro, ou melhor, era proibido deslocarmos, não contei a ninguém, mas eu deslocava-me de bicicleta durante esse período e atravessava com frequência a colónia agrícola. E comecei a perceber que relativamente a quando eu era miúda e agora o que está, há uma certa, há menos árvores, há menos, a colónia não está tão sedimentada e de alguma forma começou-me a ser para mim óbvio que aquele era um património fundamental no concelho e que se calhar pouca gente sabia, ligava a isso. Sabia, porque eu percebi que a carta teve algum impacto e, portanto, significa que toda a gente pensa um bocadinho o mesmo, mas andamos distraídos e temos outras prioridades e eu achei que fazia sentido, já que estamos neste momento feliz dos conselhos, que são as eleições, e que fazia sentido trazer à discussão um assunto que é uma base, que é um caminho para aquilo que se quer fazer com Ilha e, portanto, que vai mais uma vez ligar às questões das alterações climáticas e na aposta nesta qualidade de vida e não propriamente num progresso construtivo desmesurado.
E o que é que propões, Sofia, nesta carta aberta?
A carta refere isso, que não tem uma proposta concreta de um plano. Agora, propõe uma coisa que me parece evidente é uma reflorestação cuidada, ou seja, com as espécies corretas, que permita uma floresta resiliente aos fogos, que permita a criação de ecossistemas, coisa que eu não sei falar sobre isso. E outras coisas é conciliar esta reflorestação com toda a atividade que lá se faz, desde o parque industrial aos habitantes, às questões da agricultura e às questões da fruição de todos.
Porque liga, não é? Aliás, as quatro garfanhas.
Sim, é o coração de... É uma cova de contacto, é o coração do concelho, tem as juntas de freguesia toda, tem a ver com a colónia agrícola e, portanto, eu acho que é só um projeto positivo, ou um plano positivo, e eu gostaria muito que no futuro houvesse conversas, que mais gente se juntasse para discutir este assunto.
Ana, ouve este tema e o que é que lhe ocorre dizer? O que é que imagens saltam logo na sua mente? Arregaçar as mangas para fazer o quê?
Agora, Ana, eu agora que vim viver para cá, acho que pode ser aqui para este final de conversa um começo de algum projeto com a Sofia, de pôr mãos à obra e de, no fundo, este trabalho que se fez é um trabalho de divulgação. E ao divulgar as pessoas olham e, portanto, têm mais ideias para melhorar. E, portanto, Sofia, fica já aqui o convite
a palavra projeto para arquitetos é muito complicada porque se pressupõe logo que vamos... E a ideia aqui é mesmo as autoridades que...
Competentes, claro.
E estaremos cá para participar e dar
um gesto de sensibilização.
Exatamente.
Por falar em arquitetura e em autoridade autárquica, mobilidade. Um assunto difícil para quem usa cadeiras de rodas ou outro meio de locomoção. E eu, muitas vezes, vejo obras relativamente recentes, sem acessos. E penso muito mal de todas as equipas que, do princípio ao fim, levantaram aqueles prédios. Sobre este tema, em que ponto estamos? E são vocês que estão também na linha da frente, não é?
A Sofia faz mais projeto de arquitetura do que eu, mas existe uma legislação e todos muito apertada, inclusive, é muito rigorosa. E, à partida, todos os projetos têm que ter esse projeto de acessibilidade aprovado. Portanto, aí há alguma coisa que
eu diria... Eu também diria isso, porque, de facto, a legislação... é bastante definidora e protetora da questão das acessibilidades. Claro que, às vezes, no espaço público a gestão é mais difícil.
Ou em reabilitação,
mas à partida diria que estamos no caminho.
Ou seja, que não é o usual e alguma coisa correu mal naquele caso.
Pode ter sido, sim. Eu não sei o que é que, mas à partida diria que não é possível acontecer.
A acontecer, então, alguma coisa
está errada.
Algum motivo tem, não é?
Fora da lei. Sim.
Connosco a Ana Vieira, Sofia Senos, o percurso, o ciclo Olhares por Dentro e outras coisitas mais neste regresso a casa de sexta-feira. Ainda temos 2 minutos e eu estou toda contente. As pessoas valorizam o trabalho que vocês fazem enquanto arquitetas e arquitetos?
Eu acho que sim, acho que valorizam. Eu acho que o arquiteto, eu não tanto projeto, a determinada altura, dediquei-me a mostrar a arquitetura aos outros. E portanto, desse ponto de vista, acho que é este agora, não projetista, mas mais de mostrar. Acho que cada vez mais as pessoas estão sensibilizadas e percebem que aumenta a qualidade de vida.
A arquitetura é uma disciplina ingrata porque, como os médicos, não é? Todos somos médicos e arquitetos. Não, médicos não é. E, de facto, a Tokyo Walker tem feito algum trabalho neste sentido de explicar que a arquitetura é uma questão pragmática da construção, mas é um bocadinho mais do que isso. E tem toda uma complexidade agregada está em toda a parte e tem uma complexidade que não se restringe à construção.
Qual será o futuro da arquitetura?
É difícil de responder, mas eu acho que a arquitetura é fundamental para esta qualidade urbana que nós ambicionamos nesta visão ecológica urbana que aí vem.
Disse esta palavrinha mágica, Sofia, ecológica, porque eu fico a pensar...
Acho que não está na moda, por acaso acho que não está na moda. Ouvi há pouco que não se devia usar a palavra ecológica, peço desculpa, é sustentável, acho que não.
Pois, eu sou da velha guarda, já estou a ficar velha.
Tomadas.
Vou ficar com a ecológica, porque às vezes fico a pensar, para quando estas casas, estes prédios altamente sustentáveis, cuja eletricidade, a canalização, as águas, sei lá, que saem de duchas, que já vão ali para a sanita... Para quando esse futuro de uma arquitetura verde do princípio ao fim?
É para hoje. Do ponto de vista de legislação, eu diria que até pode estar eventualmente mais à frente do que a própria economia aguenta, porque há um caminho a percorrer e as coisas não se fazem de um dia para o outro, mas é para hoje.
Pois não se fazem de um dia para o outro, estão caras, não há mão de obra e tal. Mas já agora que já estou a fugir ao tema... O nosso tempo acabou. Ana Vieira, Sofia Sentes, foi um gosto. Espero que voltem a breve, porque o assunto é longo, é complexo e nós, aqui na Terra Nova e o nosso auditório, adoramos aprender todos os dias um pouco mais. Bem-aja. Obrigada.
Obrigada. Obrigada. Obrigada. Boa tarde.
Obrigada.
Um bom fim de semana.
E, Fernando Martins, voltamos a ti e aos estúdios da Rádio Terra Nova com tanta perguntinha ainda para fazer, mas hoje já não vai dar. Ana Sofia, nem falei dos quartos de banho.
Não.
Aquela coisa linda.
Temos que combinar o outro dia. Voltamos.
Que até dá gosto, inédita, foi a primeira vez. Eu só senti o gosto a entrar num quarto de banho público. E até pensa, se calhar enganemos na casa de alguém. Isto é propriedade de alguém.
Mas correu, pelo menos do que eu pensava.
Pois. Não é sempre fácil.
Foi rápido, não é?
Fernando, eu não sei se estás aí do outro lado dos estúdios da Rádio Terra Nova. Nós estávamos aqui já em Amena Cavaqueira. Eu espero que tu estejas aí desse lado, não estando...
Sim, Maria João, vamos fechar o programa, é isso.
Ok, beijinho.
Sim, um beijinho, é recíproco. Vamos fechar este chá das 5 na Terra Nova.
E agora temos chá.
Às sextas, a partir das 5:30, conheça as pessoas, as instituições, as entidades que ajudam no progresso da região. Nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português. O Chá das 5, em direto, do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro.
Que saudades que eu tinha de vir jantar na Adega Tia Micas. E agora ainda está mais bonita, depois das remodelações. E tem mais uma esplanada para poder desfrutar da vista sobre a ria.
Adega Tia Micas. Trabalhamos com todas as recomendações impostas pela Direção-Geral de Saúde para a segurança de todos. Venha provar as nossas especialidades. Alguidares peixes, alguidares de carnes e alguidares de mariscos, entre outras sugestões. Adega Tia Micas. Ligue já a marcar a sua mesa pelo 234-347-273. E-mail adegatiamicas@gmail.com. Adega Tia Micas, o restaurante de cozinha tradicional portuguesa junto ao Mercado Manuel Firmino, Aveiro. Adega Tia Micas, o bom sabor da gastronomia.
Abertos ao domingo, agora com cabrito no forno à moda transmontana.
Queres aprender a trabalhar com um pé numa empresa de referência e outro na universidade? Inscreve-te na Escola Profissional de Aveiro. Consulta a nossa oferta formativa e vais ver que temos a opção certa para um futuro risonho. Só para ti. Guardamos um computador portátil, bolsa de estudo e profissionalização, viagens ao estrangeiro em projetos internacionais e transporte gratuito. Aqui não há letras pequenas, nem vozes rápidas a passar no final dos anúncios. O mais importante és tu e o teu futuro. Fala connosco. Liga-nos através do 963-664-301 e consulta toda a nossa oferta formativa em www.epa.edu.pt. Escola Profissional de Aveiro. Sem desculpas. Desde 1992. Quando o sol nasce, é para todos. Mas aproveite-o bem. Contribua para a sustentabilidade do ambiente. Diminua a sua conta energética. E aproveite os apoios que existem para a instalação de painéis fotovoltaicos. Fale com quem sabe. Sanvia, empresa do grupo RedeRia, especializada em projetos de engenharia nas áreas das energias renováveis e eficiência energética. Telefone 234-794-192 ou e-mail geral@sanvia.pt. Não esqueça, Sanvia, o seu parceiro para o mundo com futuro. Contacte-nos através do telefone 234-794-192 ou e-mail geral@sanvia.pt.
Gota a gota, poupamos mais. Uma rubrica Águas da Região de Aveiro. Todas as segundas-feiras, às 8h10 e às 15h.
As Mães, Jazz and Blues. Kiko and the Refugees. Peter Storm and the Blues Society. Salvador Sobral. Reunion Big Jazz Bands. As Mães Jazz and Blues, 8, 9 e 10 de outubro.
Este domingo, às 15, em direto do Estádio Municipal de Aveiro, vai jogar-se o Beira-Mar Pampilhosa. É o jogo da terceira jornada da divisão de elite da AFA. Domingo, às 15, em direto, o jogo, o relato, o comentário.
De manhã cedinho eu salto do ninho e vou para a paragem, de bandolete à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia a vi-o passar.